tempo então de mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano. Vamos aos títulos. Feliciano.
Vamos aos destaques. 80% dos alunos da turma de etnia cigana da EB Templários registaram bons resultados. Exclusivo da ERTS, Fábrica do Prado procura acionistas que podem chegar do estrangeiro. Tomar vai perder mais uma agência bancária, Caixa de Crédito Agrícola. Fecha antes do final deste mês. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Em setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. No Centro Histórico, banda de rua, Rini e Bastolini e ainda drama e beiço. Neste verão, Noites à Fresca é na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no litoral até ao meio da manhã. A partir da tarde, aumento gradual de nublosidade nas regiões norte e centro, com ocorrência de chuva fraca ou chuvisco no Minho e também para o final do dia. Vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas e no litoral, em especial durante a tarde. Pequena descida da temperatura mínima na região sul. Quanto a máximas, 20 graus para o Porto, 23 para Coimbra e Leiria, 24 para a Guarda e Lisboa, 25 para Santarém, 26 para Faro, 28 para Castelo Branco e Tomar e 29 para Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Começamos com um exclusivo da ERTS. A fábrica de papel do Prado, designada como Prado Cartoon, está em processo de venda e já há registro para interessados em entrar para a base acionista desta empresa que está situada no Conselho de Tomar, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Por aquilo que a ERTS apurou, é possível que entre capital estrangeiro, provavelmente oriundo da Turquia, ainda que nos bastidores se avance também com a opção Caima. Mas aqui não deverá passar mesmo de um boato. Importa sublinhar que a unidade de produção esteve parada durante os últimos 15 dias de agosto para que fossem realizados os habituais trabalhos de manutenção. De resto, há que salvaguardar que a Prado Cartoon tem encomendas e clientes utilizando mesmo como principais matérias-primas as pastas de celulose e ainda papéis reciclados. Tomar vai perder mais uma agência bancária. Os balcões da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, que estão perto da Mata Nacional dos Sete Montes, vão fechar portas antes do final deste mês de setembro, ao que tudo indica, no dia 25, uma sexta-feira. A informação ainda não é oficial, mas deverá mesmo concretizar-se, sendo que, num curto espaço de tempo, a cidade vê fechar um número considerável de agências, desde o Barclays, passando pelo Monte Pio, sem esquecer o Milênio, entre outros serviços do setor. Ainda assim, sublinha-se, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo vai concentrar-se na Rua Coronel Garcês Teixeira, vulgo Estrada da Serra.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma aposta ganha. Foi desta forma que Carlos Ribeiro, responsável pelo agrupamento de escolas templários, se referiu ao rendimento da turma de alunos de etnia cigana que durante o último ano letivo esteve inserida na escola básica Templários. Em entrevista exclusiva à ERTS, o dirigente congratulou-se com o facto de 80% dos 12 jovens terem registado bons resultados, assegurando, uma vez mais, que a criação da referida turma não teve sequer qualquer intuito de discriminação positiva. Ainda assim, avançou Carlos Ribeiro, esta experiência não será para repetir.
A constituição desta turma não foi de modo nenhum propositada. Foi uma questão técnica, uma questão administrativa. Na elaboração das turmas, ficaram estes alunos de fora que não havia continuidade para eles, porque eles eram alunos que tinham um elevado absentismo. Faltavam, essencialmente, eles iam perdendo, iam ficando retidos. E então, como existiam estes alunos que não cabiam nas outras turmas, estavam completamente cheios e de acordo com a legislação, levantou-se um problema. O que é que podemos fazer com estes alunos? Claro que nós temos outras escolas do agrupamento, tínhamos vaga para estes alunos e ficavam imediatamente inseridos com alunos das outras etnias. Acontece que é complicado, porque a Escola Templários é a escola mais próxima do Flecheiro. E então nós propusemos à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares criar uma turma com estes alunos. Mas, paralelamente, nós, desde a primeira hora, tomamos várias iniciativas. Uma delas prendeu-se logo com o docente que ficou com esta turma, que já tinha uma grande experiência nesta área, já tinha desenvolvido o projeto Turma Mais, etc, etc. Paralelamente, conseguimos colocar uma funcionária da etnia cigana na escola, que não só foi útil para esta turma, como para a generalidade da escola. Repare que esta escola tem cerca de 40% dos alunos atualmente já são da etnia cigana. Em termos locais, em termos da própria escola, digamos que não houve grandes perturbações. Em termos internos, as coisas funcionaram bem. Conseguimos diminuir é muito o absentismo destes alunos. Cerca de 80% conseguiram realmente obter bons resultados e progredir. E, portanto, foi uma aposta ganha. E todo o balanço foi feito, toda a avaliação que foi feita, a certa altura levantava-se a questão, então se isto resultou de tal forma bem, porque é que não continuar? E, no entanto, também há um aspecto. Ao longo do ano entraram outros miúdos não da etnia cigana também para essa turma. A turma não foi criada nem sequer com uma intenção de discriminação positiva. Este ano não vai ser para repetir. As turmas já estão constituídas e os alunos foram inseridos nas diferentes turmas de acordo com os critérios para a constituição de turmas e também de acordo com aquilo que foi verificado por este grupo de trabalho.
Um homem sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão do ciclomotor onde seguia com um automóvel. O acidente aconteceu na localidade de Casal Rendeiro, Curvaceiras, freguesia de Paialvo, e já de noite. Estão por explicar as razões que conduziram ao embate, sendo que a Guarda Nacional Republicana marcou presença e recolheu indícios e testemunhos. Os bombeiros de Tomar prestaram a primeira assistência ao sinistrado da colisão, transportando-o depois para o Hospital de Abrantes. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e o Vereador Bruno Graça visitaram na terça-feira as obras que estão em curso no cemitério de Santa Maria dos Olivais. Numa nota de imprensa enviada para a ERTE, os serviços de comunicação referem que os autarcas puderam constatar que as intervenções se encontram bastante adiantadas na capela do cemitério, agora restituída à sua dignidade depois de ter atingido um estado de grande degradação. Tal como a ERTE já tinha avançado, também a zona exterior do cemitério está a ser alvo de beneficiação. Os muros foram recuperados, faltando apenas a pintura, que será feita em breve, e foram plantados novos arbustos. O mesmo texto refere que nas traseiras, por trás da capela, foram substituídas as espécies arbóreas que estavam a prejudicar a estabilidade do muro e as canalizações de abastecimento de água e saneamento ali existentes, sendo plantadas outras árvores, duas magnólias e uma tília, com melhores condições de crescimento. Toda essa zona está também a ser intervencionada, melhorando e valorizando o espaço circundante com arranjo dos muros, instalação de sistema de rega e recuperação dos espaços ajardinados, sublinha o mesmo comunicado da autarquia nabantina.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como era expectável, setembro está a ser menos intenso no que a incêndios diz respeito no distrito de Santarém. Nos primeiros 9 dias do mês, houve registro para 40 ocorrências, sendo que os concelhos de Tomar, Abrantes, Alcanena e Santarém aparecem na lista dos mais flagelados. Nesta quarta-feira, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil registou 5 ignições, a maior das quais em Abrantes, num dos pontos negros daquela área geográfica, precisamente a aldeia do Mato. Comparativamente com aquilo que aconteceu no período homólogo de agosto, a diferença já é substancial no número de fogos, ou seja, pouco mais do que o dobro, 81. A diminuição das temperaturas está, desta forma, a ajudar no decréscimo do número de incêndios, ainda que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera avance com a previsão de que as máximas irão voltar a chegar à casa dos 30 graus a partir da segunda quinzena de setembro.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um estudo levado a cabo no âmbito do Assas do Médio Tejo para definir o perfil de saúde revela dados preocupantes na evolução de determinadas doenças e comportamentos negativos. Em entrevista à ERTS, Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, referiu que o estudo não deixa dúvidas quanto ao aumento de problemas como a diabetes, a obesidade ou mesmo o consumo de drogas.
Este perfil de saúde foi elaborado por todo o ASES, todo o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, foi elaborado com a coordenação da Unidade de Saúde Pública e também com a colaboração da Direção Instituta, do Conselho Clínico, das Unidades Funcionais de todo o Agrupamento e Conselho da Comunidade. Contribuíram também para este perfil de saúde alguns parceiros externos, nomeadamente municípios, serviços de educação, forças da segurança, e também tivemos a colaboração de alguns serviços regionais da educação e da saúde. No Assas do Médio Tejo e de todos os apanhados que fizemos, nós temos que a porcentagem de utentes inscritos neste centro de saúde tem com diagnóstico de hipertensão arterial quando é uma população de 21,5%, com depressão de 1,3% e diabetes 7,2%. Nos últimos anos houve um aumento acentuado no consumo de substâncias psicoativas, sobretudo entre jovens do ensino secundário. Nos 12 meses anteriores à efetivação deste plano de saúde, 35% dos jovens referiam ter-se embriagado, 54% consumido tabaco e 28% consumiram cannabis. Alguma coisa temos que fazer para inverter estes dados. Por outro lado, a avaliação do estado nutricional das crianças foi efetuada em 2014 e constatamos crianças até aos 10 anos e constatamos que 9% dos alunos têm excesso de peso, 14,1% com obesidade e 1,4% com baixo peso.
Prosseguimos nesta avaliação, novamente, Maria dos Anjos Esperança, que em face deste quadro negativo do perfil de saúde na região, referiu que o Assas concluiu também um plano local de saúde que envolve diversos parceiros e que estipula prioridades de ação nos centros de saúde com base em dados dos concelhos que compõem o Médio Tejo. Tudo isto para combater os problemas agora revelados.
A promoção de comportamentos favorecedores de saúde, que ajudarão a diminuir a hipertensão, a depressão, a diabetes e a obesidade, o combate às adições, ou seja, o combate ao consumo de substâncias psicoativas e a prevenção da doença oncológica, que é a principal causa de morte no nosso agrupamento. Assim, vamos contar com todas estas forças da comunidade, quer seja da educação, quer seja dos municípios, das forças de segurança. Vamos contar com todos estes parceiros para promover comportamentos favorecedores de saúde, promover uma alimentação saudável, combater o sedentarismo e o stress, promover a autoestima e promover a literacia em saúde. No combate às adições, vamos ter intervenções nos problemas ligados a álcool e tabaco. Vamos tentar reduzir ou ter ações que permitam reduzir o uso e abuso de substâncias ilícitas e o consumo de criterioso de fármacos. Para prevenir a doença oncológica, e como sabemos que o tabaco é responsável por muitos dos tumores malignos, quer seja a nível do tubo digestivo, quer seja a nível dos pulmões, tentar ter ações para combater o tabagismo. Por outro lado, divulgar informação sobre alimentos cancerígenos e outros não cancerígenos. Identificar e intervir em indivíduos com predisposição genética. Ter também os riscos ambientais associados ao cancro. Sabemos que são muitos das águas, da poluição do ar. Portanto, vamos todos trabalhar no sentido de modificarmos um pouco os resultados que obtivemos e que tiveram por base a elaboração deste perfil de saúde e o estabelecimento destes três objetivos.
E o Coruchense venceu a Supertaça Dr. Alves Vieira em futebol e juntou esta conquista ao título de campeão da 1ª Divisão Distrital da Associação de Santarém e ainda à Taça Ribatejo, num triplete inédito na história do emblema do Sorraia. No jogo decisivo, diante do Amiense, o Coruchense venceu por 2-0 com golos de Ramião e Tiaguinho. Refira-se que estiveram frente a frente duas equipas de escalões diferentes, ou seja, enquanto o Amiense se prepara para começar o Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém, o Coruchense já soma 2 jornadas nas pernas no Campeonato Nacional de Séniores, andamento que se refletiu na forma como se impôs neste duelo.
Rádio Hertz, informação.
A Associação Recreativa das Abuboreiras, na freguesia de Olalhas, vai levar a cabo, a partir desta sexta-feira e até domingo, o primeiro encontro nabantino de escritas, jornadas de reflexões literárias. De recordar que a Associação tem desenvolvido, ao longo dos anos, uma intensa atividade da qual se destaca, entre outras, a realização do ciclo cultural. Desta iniciativa tem resultado um interesse crescente pelas temáticas que se relacionam com a literatura, quer com a execução da Feira do Livro, como pelo Sarau Literário e ainda pela presença de escritores tomarenses, na sua maioria jovens. Daí o desafio para a escrita ganhar, no contexto associativo, uma certa autonomia, traduzida nesta realização. Virgílio Saraiva, da Associação das Abuboreiras, falou à ERT sobre as razões que levam à realização deste encontro.
A ideia surge na sequência de várias opiniões vinculadas durante algumas iniciativas da Câmara Municipal, nomeadamente as Feiras do Livro, em que há sempre um dia relativo aos escritores de mar, e também da Associação Recreativa das Abuboreiras, que é um ciclo cultural, e que tem um dia, portanto, reservado exatamente para a questão dos livros, dos escritores de mar, em várias ocasiões ter dito que seria engraçado ou até motivante juntar as pessoas que escrevem. Esse desafio foi feito já duas vezes no ciclo cultural das Abuboreiras e desta vez a associação, mediante esse desafio, resolveu apostar em fazer uma coisa destas, quase que a título experimental. Depois logo se vê, mas para ficar o desafio para as pessoas que escrevem em tomar se encontrarem. É um risco, mas essas coisas são sempre um risco. Agora, uma coisa é certa, os escritores em si não podem dizer que não foi posta, não lhes foi dada uma oportunidade de se reunirem e de falarem sobre as questões que os preocupam e sobre as questões que têm a ver com a literatura. Ainda que não seja uma reflexão muito intelectualizada, né? Mas escrever é sempre um desafio. Pronto, e as pessoas têm aqui a oportunidade de falar um pouco desse desafio, dessa satisfação que é a escrita, e provavelmente até pôr em cima da mesa, se assim o quiserem, outros desafios que se podem desenvolver no futuro.
Está praticamente concluído o levantamento das famílias que na freguesia de São Pedro vão ser alvo de apoio com alimentos e medicamentos no âmbito da Bolsa Vens Ouvir ou Vens Curtir. A iniciativa resulta das verbas conseguidas com a realização do festival com o mesmo nome, que se realiza todos os anos em São Pedro e que terá dentro de dias a quinta edição. O evento vai decorrer a 18, 19 e 20 de setembro e, como sempre, as receitas obtidas com o festival são para entregar na forma de donativo à Associação da Freguesia e também para a Bolsa do próximo ano. Disso mesmo deu conta Ricardo Barros, da organização do festival, que lembra que a edição anterior registou um lucro de 5 mil euros.
Relativamente ainda aos lucros do ano passado e conforme os objetivos que nós traçámos o ano anterior, parte deste dinheiro será para a sustentabilidade do evento, ou seja, parte destes lucros nós vamos transferi-los como apoio nas contas para o evento deste ano, porque se não fosse assim era quase impossível nós começarmos este evento do zero. E depois, a outra parte dos lucros, como também já vem sendo habitual, nós iremos distribuí-los pelas associações e por algumas instituições aqui da freguesia. O que nós iremos também fazer, e isso já aconteceu já há dois anos, é vamos continuar a alimentar, portanto, a nossa bolsa Vens Ouvir ou Vens Curtir, que consiste numa bolsa de alimentos e de medicamentos para pessoas mais necessitadas. Já começámos a trabalhar porque antes de distribuir a bolsa de medicamentos e de alimentos, nós temos que fazer uma identificação das pessoas, não é? E esse trabalho neste momento está praticamente concluído e nós, entretanto, até à próxima edição, portanto até setembro, iremos começar então a distribuir, são cerca de 15 cabazes, que acompanhando estes cartazes iremos ter também o programa de farmácia. Este programa de farmácia vai consistir no quê? Nessas 15 agregados familiares que nós neste momento estamos a identificar, nós vamos criar uma conta corrente na farmácia de 20 euros, não é? 25 euros, aliás, e onde essa conta corrente, cada um desses agregados familiares poderá ir à farmácia, identificando-se, e, obviamente, usufruindo, portanto, desses 25 euros em compras, portanto, na farmácia.
Registo agora para uma informação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar. Mais pormenores com Helena Gomes.
Devido à realização de obras de conservação e manutenção da rede de distribuição de água à responsabilidade dos SEMAS, será efetuado o corte de abastecimento de água no período que se estima compreendido entre as 21 horas desta quinta-feira e as 5 da manhã desta sexta, nas seguintes ruas da freguesia urbana. Rua António Antunes da Silva, Rua 13 de Fevereiro, Rua do Impasse, Rua Carlos Ximenes Belo, Rua José Augusto França, Rua Fernando Lopes Graça, Rua Dom Lope Dias de Sousa, Rua Manuel Mendes Godinho e Rua Paulo de Oliveira. Os SEMAS apresentam a todos os seus clientes afetados pela falta de água as devidas desculpas.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
De modo geral, estamos de regresso ao trabalho. Terminou um apetecido e retemperador período de férias. Questionamo-nos uns aos outros como correram as férias. Respondemos com frases típicas como foram curtas. E, embora não manifestemos muito, até regressamos com alguma saudade ou pelo menos curiosidade de como estão as coisas. As férias são boas, pois permitem-nos quebrar a rotina, fazer algo diferente, estar mais com a família, com os amigos, relaxar um pouco no que respeita a horários e compromissos, tratar de algo particular que temos pendente, etc. O trabalho arrasta consigo alguns problemas ou dificuldades. Cansa, é rotineiro, tem um conjunto de compromissos que nem sempre nos apetecem. Exige o relacionamento com os outros que não nos agradam muito e por aí fora. Todos conseguimos arranjar um bom conjunto de razões para não ir trabalhar. Contudo, o trabalho é algo inerente à natureza humana, que dignifica o homem, que o enobrece, que o realiza. O homem não consegue passar sem trabalhar. Para sobreviver, tem que trabalhar. Mesmo em férias, há tarefas que exigem a nossa atenção, o nosso esforço, o nosso compromisso. E aqueles que tentam deixar de trabalhar, mais tarde ou mais cedo, aparecem com problemas psicológicos ou pancadas que em nada lhes dão felicidade ou geram felicidade à sua volta. O trabalho, como já acima se dizia, em termos pessoais realiza-nos, enobrece-nos, permite-nos sobreviver. Com ele evoluímos, somos úteis, cumprimos a nossa missão, ou seja, desempenhamos os diferentes papéis e responsabilidades que vamos assumindo ao longo da vida. O trabalho é também uma fonte de relacionamento com os outros. Através dele interagimos com colegas, com clientes, com fornecedores, etc., resultando muitas vezes amizades, aprendizagens, ajudas, num dar e receber que trespassa para além de um determinado trabalho. O trabalho vale também por si mesmo, se for bem feito, bem acabado, se tiver perfeição. Aquele objeto produzido ou consertado, aquele serviço prestado, tem valor. Um valor, quiçá intemporal, que servirá ao próximo e à sociedade. Vale, pois, a pena trabalhar e trabalhar bem. Em termos profissionais, em termos familiares, em termos domésticos, também como voluntário numa associação, em ajuda a um vizinho ou um amigo. Embora custe, canse, por vezes seja chato, o trabalho é inerente à natureza humana, porque temos mãos, inteligência e sentimentos, dignifiquemo-nos com o trabalho. Dignifiquemos os outros com o trabalho e dignifiquemos o próprio trabalho que realizamos. Portanto, vivam as férias, que são boas, mas vamos ao trabalho, tem que ser.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E como habitualmente, com a nota do dia, fechamos este alargado. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.